Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Luciano Potter e Kelly Matos.
Horas e 10 minutos e a minha voz está assim, já.
E tem Inter hoje. É. E a Inter hoje.
Tem Internacional. O Esporte Clube Internacional joga hoje contra o Bragantino, tem que vencer.
Qual a odd hoje?
A odd eu não vi, daqui a pouco a gente vê na Cateó. Boa dica. Aliás, são 10 horas e 10 minutos e 18 graus em Porto Alegre. Agora a gente começou o programa. Tá nublado o céu da capital agora neste exato momento, tem uma briga das nuvens contra o sol e o timeline chega neste dia 28 de setembro de 2022, com uma penca de patrocinadores, o que nos deixa muito, muito feliz. Por falar em odds, a KTO tá com a gente, daqui a pouco a gente abre o jogo do Inter, o jogo do Palmeiras, para você brincar. Para quem gosta de emoção, é só se registrar. Quer saber mais? Vai em KTO, são as três letrinhas, kto.com. HCC apresenta energia solar por assinatura, sem investimento, você economiza até 20% na conta da luz. Fiat Week, a hora é agora, o seu Fiat 0 km está esperando por você. E vem pro Play, até 12 de outubro tem diversão para todo mundo no Iguatemi de Porto Alegre. Também com a gente estão Laboratório Weiman, Girando Sol, Clínica Alphaman, KRS seus arquitetos, Guimarães Alimentos, Soprano está com a gente, soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar, Soprano a solução para casa e construção. E a gente muda o jazz agora. Augusto Silveira, por favor. Quer direitos humanos, proteção de pessoas vulneráveis, economia, política, conflitos e novas tecnologias. O mundo está cheio de desafios, absolutamente cheio de desafios que precisam de profissionais altamente qualificados, conectados com as transformações globais e efetivamente comprometidos com uma sociedade melhor.
Por isso, Luciano, estudar direito na PUC, uma das melhores universidades da América Latina, faz toda a diferença, e não só no mercado de trabalho, mas no mundo. No dia a dia, nas ações, no lugar em que a gente vive. Uma experiência jurídica completa e de excelência com professores que são referência no direito nacional e internacional. É o único curso, Potter, do Brasil a oferecer dupla titulação com o reconhecimento com a Universidade de Parma, na Itália. Além de dezenas de parcerias com reconhecidas instituições estrangeiras.
São altos índices de empregabilidade, práticas reais e de impacto social desde o começo do curso. Inovação e empreendedorismo transversais no currículo, com projetos em parceria com a Tecnopuc, um dos melhores parques tecnológicos do Brasil.
Ingresso na pós-graduação durante a graduação, você já encaminha esse pós, experimentando cursos de mestrado e de doutorado, reconhecidos entre os melhores do país. Kelly, onde é que eu encontro mais informações? Entra lá em pucrs.br. Hoje a gente falou sobre o curso de Direito, que de fato é um dos melhores do país. Formou grandes, grandes profissionais que até hoje são reconhecidos, formados na faculdade de Direito da PUC. Mas eu queria destacar, Potter, que a PUC, já de algum tempo para cá, vem insistindo nessa ideia de que, para além da transformação, do que a gente vai realizar no mercado de trabalho, a formação dos alunos é para o mundo, é para a sociedade. Quando você está falando de estudar numa universidade como a PUC, que tem valores, que tem propósito, você está falando de tornar o mundo um lugar melhor para a gente viver. Aqui tem dois filhos da PUC, né? A gente é suspeito, como eu brinco, para falar, mas é um pouco dessa filosofia de que todos nós, ao nos formarmos enquanto profissionais, a gente também é formado, a gente também é forjado, a gente também é melhorado enquanto cidadão. E no mundo que a gente vive hoje, né, com mudança climática, com mudança depois da pandemia, né, com valores colocados à prova, a gente repensando muitas coisas, mais do que nunca é hora da gente olhar para a formação profissional como também uma formação pessoal. E nesse sentido, tudo que a gente aprende é algo que vai ser aplicado em sociedade. Por isso que a PUC traz essa leitura, essa perspectiva, e que muito nos emociona, nos alegra aqui no Timeline, porque o Timeline também se propõe a fazer diferente, né? Nós chegamos em 2014 e a gente mudou, assim, uma forma de contar histórias. A gente está todo mundo aqui, né? O nosso propósito na RBS é contar histórias, fazer jornalismo e entretenimento que conecte os gaúchos e que contribua para uma vida melhor, uma sociedade melhor. E acho que conversa muito com essa intenção, com esse ideal da PUC que está aqui com a gente.
A gente falou do curso de Direito da PUC, mas tem inúmeros cursos por lá. Entra em pucrs.br. Este é o site. Novamente mudamos o jazz, por favor, Augusto. GZH, o principal jornal digital aqui do estado, está celebrando neste mês 5 aninhos de vida e tem presente para os nossos ouvintes. São os últimos dias para você poder assinar GZH por um preço exclusivo e muito especial. Assine gzh.com.br. Este é o site para conferir a oferta especial de aniversário de GZH para você se informar com qualidade e credibilidade. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Repito o site, assine gzh.com.br.
O principal assunto, Potter, das redes, esse programa se chama Timeline, por quê? Porque ele também traduz as timelines, as redes sociais dos nossos ouvintes. E aqui no Rio Grande do Sul, claro, em especial em Porto Alegre, hoje é a discussão sobre não adoção de passe livre no dia da eleição. Domingo agora, né? Hoje é quarta-feira, temos mais alguns poucos dias para o domingo de eleição, primeiro turno. As pesquisas mostram que a gente deve ter segundo turno em nível nacional e em nível estadual.
Não é uma tradição? O passe livre na eleição?
Então, é uma tradição, tu tá absolutamente correto, e por isso gerou toda essa polêmica. É, para quem não acompanhou desde o começo, porque a Rádio Gaúcha já vem trazendo isso desde o Gaúcha Hoje com Macedo, a Atualidade pontuou muito bem o porquê dessa decisão, enfim, dessa mudança, é pelo seguinte. Teve uma lei, quando Porto Alegre se colocou para rediscutir as gratuidades, porque, vamos começar do começo, né? Vou tentar não estender muito. Quando a gente viu que o sistema de transporte coletivo, da forma como está hoje, as empresas não conseguem mais, né? Menos pessoas pegam ônibus, algumas pessoas optam mais pelo aplicativo, porque fica ali, se entendeu que haveria necessidade de rediscutir. Então, algumas gratuidades caíram. E nessa lei, que não é de agora, é de dezembro do ano passado, sancionada pelo prefeito Melo, teve mudança nas gratuidades. E ali, o que a maioria das pessoas não percebeu, é que não tem mais passe livre no dia da eleição. Então não é que o prefeito Melo decidiu agora. Ah, o prefeito Melo é malvado, ele não quer que ninguém vote na eleição. Ele não decidiu isso agora, em outubro. Essa decisão, essa lei da gratuidade ou das gratuidades, como pontuou Andressa Xavier, ela mudou e passou que ninguém olhou isso. Ninguém na época, na ocasião, lá em dezembro do ano passado, olhou para esse ponto que estava ali. Qualquer um de nós poderia ter olhado, os partidos que estão criticando, inclusive, poderiam ter olhado. Passou despercebida, melhor dizendo. Então agora só tem passe livre em Porto Alegre, para o feriado de navegantes e para dia D de vacinação. Essa é uma mudança que foi colocada. Assim como várias outras aqui, né? Eu poderia colocar aqui coisa de baixa renda, um monte de mudança que foi estabelecida.
A possibilidade de alguma mudança para isso?
É o que este programa chamado Timeline tentará responder. a partir de uma entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana. A gente convidou o prefeito também, né, para poder explicar isso aqui e para poder entender se daqui a pouco uma exceção, né? Eu vou pegar a regra direitinho para ler para vocês de dezembro do ano passado. A lei do passe livre estabelece que Porto Alegre tenha dois perfis de datas gratuitas e no máximo 6 dias fixados por ano. E aqui diz, um no feriado de Nossa Senhora dos Navegantes e os outros em dia de vacinação. Anteriormente, segundo a prefeitura, o passe livre ocorria em diversas hipóteses e até 12 dias por ano. Isso é o que está textual lá de dezembro. A gente convidou o prefeito tem uma série de agendas, não poderá atender nesta manhã, foi o que nos informou a assessoria de imprensa do prefeito Sebastião Melo, mas a assessoria nos encaminhou então para o secretário de mobilidade, que vai nos atender, também tem uma série de reuniões, mas nos atenderá, agora são 10h20, a partir de 10h30. Então a gente fará esta pergunta se daqui a pouco, dentro dessa ideia, né, dos perfis de datas gratuitas, 6 dias fixados por ano, se há a possibilidade de fazer uma exceção. Daqui a pouco consegue.
Kelly Potter, bom dia para vocês. Bom dia aos nossos ouvintes. Nós já temos entrevistado aqui na linha, é o Vitélio Brustolin, ele é professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade de Harvard, ele que já esteve conosco aqui falando sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia. Nos 30 dias da guerra, retorna hoje para a gente fazer esse papo novamente.
Perfeito. Professor Vitélio, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha.
Professor Vitória, o senhor vai entrar com a gente todo mês agora aqui para falar da guerra? Não vai acabar nunca?
Todo mês eu não sei. Eu estava conversando com o Jacques agora. A outra participação foi aos 30 dias de guerra. Agora está nos 7 meses, né? Então passamos alguns meses em branco.
Alguma possibilidade de um fim ou é que a gente viu nos últimos 10 dias são marcações de que ela vai longe?
Não, vai haver um fim, esse fim será diplomático, como em qualquer guerra, só que esse fim não vai ser para logo, né? O que o Putin quer agora é o inverno, né? Ele vai usar, essa guerra tem uma característica forte de energia, né? É um aspecto preponderante nela, então a questão é que a Europa vem se preparando, vem reservando gás. A Europa, no início do mês de setembro, já tinha preenchido 80% dos reservatórios de gás natural, se preparando para essa guerra, vinha já fazendo racionamentos, tentando mudar as matrizes energéticas, esperando já por algumas coisas que estão acontecendo, inclusive teve um ataque de submarino no Nord Stream, que é o gasoduto que passa da Rússia para a Alemanha e dali vai para o resto da Europa. Isso é uma coisa que foi descoberta ontem e que fica numa zona cinzenta disso tudo, porque não entra exatamente como crime de guerra, mas ao mesmo tempo é uma violação do direito internacional. Então veja, a Europa vem se preparando, mas onde que vai ser mais chantageado? Vai ser na Ucrânia. O Putin, quando retirou tropas de Kharkiv, que é onde está tendo o maior avanço da contraofensiva ucraniana agora, que também acontece em Kherson, ele retirou essas tropas bombardeando a infraestrutura civil, ou seja, centrais de abastecimento elétrico, barragens, ou seja, quem vai sofrer as consequências do inverno na guerra são os civis, e a ONU estima que mais de 2 milhões de pessoas se tornarão refugiados a partir de dezembro na Ucrânia novamente.
Professor, dá para explicar um pouquinho melhor sobre esses últimos acontecimentos e essa questão da convocação do Putin, esses territórios onde haverá a intenção de se fazer uma consulta à população? O que que isso representa nesse contexto que o senhor estava trazendo para a gente?
Bom, a guerra teve 3 fases até agora, né? Na primeira, a Rússia tentou tomar Kiev e derrubar o Zelensky, que foi logo no início dessa ofensiva, lá em 24 de fevereiro. E, na segunda fase, a Rússia se concentrou no Donbás e no sul do país. O Donbás era a região separatista da Ucrânia já desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Então já tinha uma guerra civil ali. Na terceira fase, que começou no final de agosto, início de setembro, a Ucrânia passou a promover contraofensivas contra a Rússia. Essas contraofensivas acontecem principalmente porque a Ucrânia recebeu armas diferentes do que tinha recebido no início da guerra. No início ela tinha recebido armas antitanque, como Javelin, armas antiavião, como Stinger. Nesse momento, a Ucrânia usa lançadores múltiplos de foguetes, como o sistema HIMARS M142, o M270, e consegue, usando também drones, né, o Bayraktar, principalmente, que é um drone turco, além de outras armas, né, obuseiros, e consegue promover uma contraofensiva bastante eficiente contra a Rússia, algo que já vem sendo estudado em escolas militares por ser considerado uma das contraofensivas mais eficientes desde a Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, o exército russo começou a perder terreno e o Putin se viu numa situação que ele não queria. Qual é essa situação? O Putin não queria fazer uma mobilização de tropas adicional na Rússia. Por quê? Porque as tropas que ele enviou para a Ucrânia no início dessa ofensiva, 24 de fevereiro, foram tropas veteranas, pessoas que ganharam muito bem para participar da guerra, de 6 a 7 vezes o salário médio na Rússia, mais bônus de participação, ou seja, eram pessoas que queriam ir para a guerra. Aí, o que está acontecendo agora? O Putin convocou uma mobilização parcial, segundo o decreto, de inicialmente 300 mil reservistas. Quem são esses reservistas? São pessoas que cumpriram o serviço militar obrigatório na Rússia, de um ano, né? Desde 2008 é um ano, antes eram dois. E esses reservistas são pais de família, são pessoas que têm empregos, eles foram lá, fizeram um ano de treinamento, eles não estão preparados e nem querem ir para essa guerra. E é por isso que a gente vê, nesse momento, filas quilométricas de pessoas saindo da Rússia, fugindo da guerra, né? Em parte porque não apoiam essa guerra, né? Porque uma coisa são os ucranianos que não têm escolha, né? O Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, fez uma frase que resume bem essa situação. Ele disse, olha, se os russos pararem de lutar, a guerra acaba. Se os ucranianos pararem de lutar, a Ucrânia acaba. Então, a moral das forças ucranianas é essa. São pessoas lutando pelas suas famílias, pela existência da Ucrânia como Estado. E os russos, eles não querem, né? A maioria dessas pessoas, a gente vê que não há um apoio popular, há insurgência contra o Putin, pessoas quebrando dedos, braços. Teve caso de um rapaz que atirou no recrutador que foi chamar ele para a guerra. Enfim, então, para resumir bastante a situação, o que acontece agora é que essa situação lembra um pouco a guerra do Afeganistão que a Rússia travou de 1979 a 89, que é chamada de armadilha de urso, Kelly, por uma razão simples. A Rússia mandou muitas tropas para o Afeganistão. No início mandou 40 mil, depois mandou mais 115, perdeu muita gente ali, perdeu muito economicamente, é uma guerra que durou 10 anos. Essa é considerada uma das causas para a dissolução da União Soviética. No final das contas, teve que ser retirado o Afeganistão, porque não conseguia negociar com a China, por exemplo, entre outras razões para ter se retirado. A China defendia o Afeganistão, uma coalizão de países defendia o Afeganistão, inclusive usando armas parecidas com a dessa guerra, como o Stinger, por exemplo, que é um míssil contra avião. E neste momento, o que acontece? O Putin tem que mobilizar esses 300 mil, porque se não mobilizar, ele perde tudo que já conquistou, inclusive talvez o que tinha conquistado em 2014, a Crimeia. E essa mobilização vai ser extremamente custosa para a economia russa, que já vinha decadente, decaiu bastante o PIB por causa das sanções. O Putin tinha feito uma reserva de 600 bilhões de dólares, muito disso em ouro para essa guerra, e nesse momento ele mantém a economia russa em parte com essa reserva, em parte vendendo petróleo e gás para a Índia e para a China, que revendem para o Ocidente, né?
E aí essas oscilações todas que acabam refletindo também aqui para a gente.
Pois na semana passada o gás russo caiu 50%, né? Especialmente porque tanto a China quanto a Índia se posicionaram cada vez mais contra a guerra, né?
Claro.
Os indianos disseram claramente para o Putin, olha, a gente não concorda com essa guerra, isso aqui deveria ser resolvido diplomaticamente. E os chineses, o Xi Jinping, cada vez mais ele questiona a guerra, né? Veja só, o Xi Jinping não reconhece as repúblicas independentes de Donetsk e Luhansk, porque ele não quer reconhecer a independência de Taiwan. Então os chineses observam isso com muita atenção. Agora, e só para concluir, nem a China nem a Índia têm o interesse que o Putin tem em alterar a ordem mundial. Por quê? Porque os dois se beneficiam do status quo. A China vem crescendo há 40 anos, 10% ao ano, agora desacelerou. Caminha a passos largos para se tornar a maior economia do mundo em todos os critérios, porque em paridade de poder de compra já é a maior economia do mundo desde 2014. E a Índia caminha a passos largos para ultrapassar o Japão e a Alemanha e se tornar a terceira maior economia do mundo até 2030. Então, esses países não têm interesse em fazer essas alterações que o Putin quer.
Ao contrário, né? Os países querem, justamente, né, dentro dessa geografia, cada um está buscando o seu protagonismo. Nesse jogo de war aí que a gente tem no tabuleiro, cada um quer puxar para o seu lado.
Essa voz é de... Por favor, professor Célio.
Raquel acabou de descrever a dinâmica do John Nash na economia, né? Cada um puxa para o seu lado. Aliás, tem um filme ótimo, que é Uma Mente Brilhante, que mostra como essa teoria econômica se tornou preponderante nas relações internacionais na economia.
Professor...
Agora, sim, pode falar.
Não, desculpa. Professor, a gente, quando fala, né, de conflitos assim, a gente pega um macro sempre, né, para enxergar todas as movimentações, né? Mas a gente viu nas últimas semanas, e o senhor até já deu uma pincelada ali, que foram os russos, né? Os homens russos largando as famílias e indo para a guerra. O quanto isso atrapalha Vladimir Putin lá? Porque agora a guerra chegou para a sociedade russa, digamos assim. Antes era o exército russo que estava trabalhando, agora o Vladimir Putin precisou de mais
cidadão
homens.
Comum,
né? O cara estava trabalhando numa farmácia, estava trabalhando num banco e não, parou tudo, vai para a guerra.
Isso atrapalha muito, né? Os dados que a gente tem das fronteiras europeias são de que 260 mil pessoas saíram da Rússia e foram para países europeus, especialmente Finlândia e países nórdicos. Ainda tem o dado do Cazaquistão, que é uma república protegida pelo Putin. Em janeiro, o Putin fez uma intervenção militar lá, mas nem o Cazaquistão apoia o Putin, né? Eles também têm recebido forças russas, homens russos, né? O Tokayev, que é o presidente lá, o líder do Cazaquistão, se posicionou contra essa guerra e não mandou soldados para a Rússia, ao contrário do que fez o Kadyrov, da Chechênia. Atrapalha bastante a economia e é custoso, porque não é só mobilizar 300 mil, dizem que inclusive vai ser mais do que isso. O decreto, o artigo 7º do decreto de mobilização, ele estabelece que o número pode ser maior, pode chegar a mais de 1 milhão de pessoas. Há quem diga 1 milhão e 200 mil. Agora veja, você tem que mobilizar, você tem que armar, você tem que treinar, você tem que alimentar essas pessoas. Isso tudo custa muito dinheiro, e é um dinheiro que a Rússia é um país que tem uma economia do tamanho da economia do Brasil. É muito difícil mobilizar, e aí eu deixo um questionamento: para quê? Porque veja só, nesse momento são 4 regiões separatistas que têm tropas russas. Então a gente tem Zaporizhia, Donetsk, Luhansk e a região de Kherson. Algumas dessas regiões a Rússia não tem nem a capital. Zaporizhia, por exemplo, não tem. E Kherson só 50% está ocupado. Nenhuma região está totalmente ocupada. Foram feitos já os referendos, que são negados pela comunidade internacional. A Rússia alega que de 89% a 99% da população votou a favor de ser anexado pela Rússia. Agora, notem, esses referendos são completamente ilegais, claro. Né? São proibidos, né, pela Carta da ONU. Né?
Sim, sim.
É proibida a guerra de anexação pela Carta da ONU. Você não pode fazer guerra sem o consentimento do Conselho de Segurança. Esse é o artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU. E aí, a Rússia é um país membro permanente do Conselho de Segurança, ela tem direito de veto. Quando essa ofensiva começou, dos 15 países que fazem parte do Conselho de Segurança, os 5 permanentes e os 10 eleitos, só a Rússia votou a favor dela mesma. E ela não poderia ter votado, ela contraria, ela rasgou o artigo 27.
Tem acontecido com alguma frequência isso de atropelar as regras da convivência internacional?
Quem é que respeita a ONU, professor? A grande maioria? É que aparentemente uma polícia, né, que claro, ela é diplomática, né, mas ela é frágil, né? Se alguém quiser descumprir, descumpre, né?
Essa é uma provocação excelente. Eu falei exatamente isso há alguns dias na TV aberta. Eu disse: olha, a ONU não tem funcionado. Para que que serve a ONU? A ONU tem 3 pilares. O primeiro deles é a paz internacional. O segundo são os direitos humanos e o terceiro o desenvolvimento econômico e social. Se você não tem paz, você não consegue ter direitos humanos eficientes, as pessoas estão se matando, se trucidando na guerra. E desenvolvimento econômico e social como, se o país está sendo destruído? A ONU tem esses três pilares. Teve uma organização internacional antes da ONU, que foi criada com o fim da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, que foi a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, como alguns chamam. Ela também tinha como principal atribuição a manutenção da paz internacional. E vejam, ela foi criada em 1919 e acabou 20 anos depois, porque estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939. E nesse momento a ONU caminha a passos largos para uma ineficiência absoluta, né? Inclusive, há poucos dias que houve a reunião anual da Assembleia Geral, isso foi colocado. Há provocações para reformas no Conselho de Segurança. Os russos, por exemplo, alegam que eles descumprem a Carta da ONU, especialmente o artigo 27, porque também o Reino Unido e os Estados Unidos descumpriram na Guerra do Iraque, em 2003. Esse artigo de que um país membro permanente do Conselho de Segurança deve se abster de votar em questões que ameacem a paz e segurança internacional, Potter, esse artigo vem sendo descumprido sistematicamente desde a década de 1950. A Carta da ONU é de 1945.
Que bárbaro, né?
Então, agora, por exemplo, o Brasil quer ser membro permanente do Conselho de Segurança, né? O Brasil
tá numa
é membro
campanha
eleito
para isso.
Só que assim, só ser membro permanente e ter o direito de veto não vai fazer a ONU funcionar. O que faria a ONU funcionar seria cumprir a Carta da ONU, especialmente esse artigo 27, né? Veja, a Carta da ONU proíbe, primeiro, guerras de agressão. É exatamente o que a Rússia faz. O Zelensky, no pronunciamento dele na semana passada, ele usou o artigo 51, que é o artigo da legítima defesa contra a agressão. Então, ele produz uma guerra defensiva contra o agressor. Ele segue a Carta da ONU. Uhum. Guerras de anexação. Guerras de anexação são proibidas. Você não pode ir lá e anexar o território do vizinho, sabe?
Porém, a gente tem visto coisas que vão exatamente na direção contrária. Como o senhor está dizendo, né? Essa ineficiência, parece que caminhamos a passos largos rumo na direção dessa ineficiência da ONU.
Professor Vitério Bressolin, a gente teria aqui 4, 5 horas contigo.
Esse assunto rende tanto, né?
Não, e não entramos nem na Itália. Aliás, o senhor vai ser convidado para participar.
Para vir de novo, exato.
Do complemento do Timeline, que se chama Descomplica Kelly. Né? Então,
é verdade.
O senhor vai ser convidado para falar um pouquinho de Itália, para entender o que aconteceu lá, né?
Convocação.
Professor, obrigado pelo carinho com a gente.
Obrigado vocês. Bom dia a todos.
Obrigada.
Este é o professor Vitério Brussolin, professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador da Universidade de Harvard.
Isso que tu falava, Potter, só para reiterar e ratificar o que tu estavas dizendo, que agora a guerra chegou no cidadão comum. As buscas...
Russo, né? Porque não tinha ataque na Rússia.
Isso,
né?
E porque eles agora vão ter que... Né, são convocados, vão ter que ir para a guerra, enfim. Pelo menos a convocação aconteceu. As buscas por, abre aspas, como quebrar a mão, cresceram na Rússia depois que o Putin anunciou a mobilização de reservistas para reforçar as tropas do país no conflito da Ucrânia. O pico do termo no Google, né, no Google Trends, que é a plataforma de pesquisa da Google, ocorreu por volta de 5 horas de quarta-feira, quando veio justamente, né, o anúncio. Então as pessoas já procurando como quebrar a mão para não ter que ir para a guerra. Olha o nível, olha o absurdo.
São 10 horas e 38 minutos agora. Ouça neste exato momento a oportunidade do ano da Elevato para quem quer construir ou reformar. Depois a gente volta com mais Timeline. Horas e 43 minutos, este é o Timeline que está de volta numa nublada Porto Alegre de 19 graus. Estamos no dia 28 de setembro de 2022 e mudamos o jazz para KTO.com, para Iguatemi, para ofertas.fiat.com.br e para hccenergiasolar.com.br. Kelly?
Deixa eu ver se o Jacques já... O secretário está na linha com a gente? Ainda não? Tá. Assim que tiver, a gente, enfim, chama aqui o Jacques, faz um sinal. Mas, repetindo, o principal tema hoje das redes, das timelines, Potter, em especial a discussão aqui em Porto Alegre, agora até o Marcelo Adnet, ator, enfim...
Humorista?
Eu ia dizer comediante, mas não sei se... O Adnet é tudo isso que vocês já conhecem. também se tuitou, também se manifestou sobre isso, falando sobre a não gratuidade, o não passe livre no dia, no domingo de eleição. O que tem de diferente da eleição, da outra eleição para agora? É uma lei que não é de hoje, o Sebastião Melo não se acordou hoje e decretou passe livre. É uma mudança na lei ou nas leis que reduzem isenções tarifárias e dias de passe livre nos ônibus da capital. A gente, inclusive, convidou o prefeito para que ele pudesse fazer essa justificativa, mas recebemos da assessoria de imprensa a resposta de que ele está numa série de reuniões e, portanto, não poderá falar. E aí, Jax Machado, quem está na linha?
Secretário Adão de Castro, secretário de Mobilidade Urbana aqui de Porto Alegre, está conosco.
Secretário, eu vou encaminhar a pergunta já para algo que o Potter me provocou no começo do programa. Direto e reto, tem chance de mudar de entre hoje quarta e sexta-feira, haver uma decisão da prefeitura e colocar passe livre para o domingo?
Não, não tem essa previsão. Não há essa possibilidade por vários aspectos. Primeiro, porque não há uma previsão legal para isso. E segundo, nós temos que lembrar que, primeiro, que essa lei, como bem falado já aqui no programa, ela foi uma mudança bastante debatida o ano passado, com audiências públicas, ou seja, amplamente divulgado. Nós tínhamos 14 isenções, né, e ficamos com 7. Lembrando que esse processo de redução das isenções, ela trabalha, evidentemente, para que a gente tenha o menor desencaixe, o menor tarifa possível. Lembrando que todas essas isenções que possuíamos no passado, todas elas eram seguradas e custeadas pelo passageiro pagante. Quem pagava essas isenções, tem que ser bem lembrado, era o passageiro pagante. Então, esse esforço, evidentemente, de redução dessas gratuidades, ela tem como objetivo, efetivamente, reduzir custo na ponta que beneficia toda a população. Um passe livre num final de semana como este agora, que vai acontecer, isso representa um desencaixe na ordem de mais de R$1.200.000, né, que seria que ser custeado pela Prefeitura de Porto Alegre. Então, realmente não é simples essa questão. Então, nós queremos aqui também demonstrar todo o esforço que foi feito para que a gente chegasse nesse momento. Não podemos esquecer que até 2019, todas essas isenções eram seguradas pelo passageiro pagante.
Eu entendi a justificativa e nós já vamos explorar isso, mas eu quero reforçar com o senhor. Então, hoje é quarta-feira, 28, não vai mudar, né? Vai continuar sem passe livre.
Não, vai continuar sem passe livre, não há a menor possibilidade de mudança. E outra, nós temos no Brasil hoje, Manaus que tem o passe livre e me parece que Rio Branco parece que vai ter o passe livre. No restante de todos os municípios de capitais não tem o passe livre. A gente entende efetivamente aí toda a questão polêmica, mas primeiro, esse assunto foi amplamente debatido o ano passado com a sociedade, foi debatido com a Câmara de Vereadores, foi aprovada, né? Não é um assunto novo, como já foi zarado aqui. E lembrando também os motivos pelos quais isso aconteceu. Nós temos uma crise no sistema de transporte, isenções, elas impactam em custo e efetivamente impactam em quem mais precisa, em quem paga essa passagem todos os dias.
Secretário, vocês têm alguma comunicação, né, com o tribunal que comanda as ações de votação? De qual a porcentagem dos votantes de Porto Alegre que precisam pegar ônibus para votar?
Não, eu não tenho essa informação hoje, né? Lembrando também que as pessoas que votam, elas efetivamente, vamos pensar, votam próximo às suas residências.
Essa é a minha pergunta, quanto dessas pessoas...
Elas votam próximo às suas residências, que muitas vezes nem precisam do transporte público, né? Então nós estaríamos efetivamente beneficiando talvez um volume bastante pequeno de pessoas que porventura não fizeram a troca do seu colégio, né, eleitoral, do seu local de votação, né? E que efetivamente nós liberaríamos...
um enorme contingente de pessoas de não pagamento da tarifa, com um custo efetivamente pago né, por toda a sociedade, que a gente entende não ser razoável neste momento de crise em que o governo faz um esforço em deixar a passagem a 4,80, colocando mais quase 100 milhões de reais ao ano.
É, já que não tem a possibilidade de passe livre, o senhor já falou isso para a gente duas vezes, teremos ônibus a mais? Teremos alguma preparação para a votação?
Sim, nós faremos uma operação com mais ônibus no domingo e praticamente trabalharemos com uma operação de sábado, né, com bastante reforço naqueles locais onde a gente entende necessário. Esse será reforço no sistema, sim.
Secretário, enquanto a gente movimenta esse assunto, né, desde o início da manhã essa discussão, eu estava até falando para o Potter agora, para os ouvintes, o Adnet, né, um comediante, o assunto chegou nas timelines, colocou agora também um tweet sobre isso. E alguns ouvintes mandaram aqui para a gente perguntando, mas não haverá prejuízo à população mais pobre, à população mais vulnerável? Estou lendo uma das mensagens aqui. Não fica prejudicada porque se... iria para o local de votação, usaria o passe livre, isso não acaba privilegiando esse ou aquele candidato? Gostaria que o senhor respondesse sobre isso.
Como eu disse agora recentemente, as pessoas elas têm seu local de votação próximo às suas residências. A maioria das pessoas faz isso, né? Vota em colégios, né? Escolas, locais de votação, que muitas vezes a pessoa vai até a pé nesse local de votação. Nós entendemos que as pessoas que efetivamente, porventura, necessitam efetivamente desse transporte, é um mínimo, e talvez efetivamente também não seja expressivo, representativo dentro do todo de número de votações.
Eu vou pegar essa última frase do senhor sobre não ser representativo, talvez não seja expressivo, porque uma outra pergunta que chegou, a gente está recebendo muitos WhatsApps no 996995218, diz assim, a discussão é, para esse ouvinte, é por que uma festa religiosa, a gente está falando do feriado de Navegantes, né, de algo que é característico da cidade, tem isenção e a eleição não. Quer dizer, e aí vou lhe perguntar isso, na festa religiosa o senhor acha que tem mais gente que precisa do passe livre do que na eleição, secretário?
Eu acho assim, de novo, né? Lembrando que essa lei foi amplamente discutida com a sociedade, né?
Isso, e não é de agora, como a gente falou antes, não é de hoje.
Nós temos efetivamente muitas eleições, né? Se nós começar a pensar quantas eleições a gente tem, eleições do Conselho Tutelar, eleições diversas.
Mas é
eleições,
diferente, né, secretário? É diferente de uma eleição.
Poderíamos efetivamente aqui elencar uma série de eleições que acontecem durante até anuais, né? Então, assim, de novo, né, o esforço é no sentido de reduzir o custo para o sistema de transporte. Nós temos hoje a vacinação ela pode acontecer mais de uma vez, duas vezes, já aconteceu esse ano por duas oportunidades, né? Eu não entro na polêmica por que ficou ou motivo pela qual nós temos hoje a questão da isenção pela Navegantes.
Não,
né?
Até o outro ouvinte para ajudar na discussão, secretário.
Uma decisão que foi debatida com a sociedade no ano passado.
Não, disso eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, a gente pontuou aqui, o senhor está certo, deveria ter sido feito.
Das argumentações para que esse feriado religioso tivesse passe livre e
outros
não.
É, porque o ouvinte mandou aqui, Kelly, a festa de Navegantes não é obrigatória, a eleição é, o brasileiro é obrigado a votar.
Desculpa, falhou aqui a ligação, como é que é?
Não, um ouvinte pontuou aqui, secretário, que a festa de Navegantes não é obrigatória, a eleição é.
Bom, como eu disse, de novo, né, uma lei que foi amplamente discutida, né, e os representantes, que são os vereadores, entenderam que era dessa forma que deveria ser. Ela é uma lei que representa efetivamente a vontade da população de Porto Alegre, né? É aí nesse sentido que nós aqui defendemos o que foi efetivamente aprovado, né? Novamente, lembrando que todo esse esforço ele busca efetivamente a redução dos custos da ponta de quem mais precisa, que até 2019 todas as isenções eram custeadas pelo passageiro pagante. Isso tem que ficar bem claro aí, porque não há mais espaço para isso no sistema de transporte atual. Se queremos avançar, queremos modernizar, queremos qualificar e queremos uma passagem mais barata na ponta para aquele Perfeito. Trabalhador que precisa todos os dias.
Perfeito. Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Adão Cassuno, obrigado pelo seu tempo com a gente.
Obrigada, secretário. Bom trabalho. Bom
trabalho. Tem uma diferença na data religiosa, que é que toda a cidade se desloca para um mesmo local, né? A eleição é mais espalhada, né?
Não, eu sou absolutamente... Inclusive, eu sou parte interessada, sou muito fiel nesse caso, né?
E é uma votação que aconteceu em dezembro do ano passado. Então... Tá,
e esse eu acho que é o ponto, Potter. Eu não quero dizer que a gente dormiu aqui, né? Mas lá atrás, na discussão, é por isso que é importante ver quem é que a gente vai votar para deputado e senador. Os vereadores discutiram isso. O prefeito discutiu isso. Onde é que nós estávamos na hora dessa discussão? Né?
Dormindo. A gente volta amanhã. Tchau.
Já senti saudade. Já fiz muita.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.